Gente, bis!
E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e hoje aqui comigo estão Maurício Dantas.
Vai ao lado e avante.
E Joel Moraes.
Do outro lado, tentando fugir.
E aí,
eu amigos? Eu pensei que você ia dizer... E aí dentro.
É isso, eu sou um pilar da decência e moralidade que eu já senti.
Pra você ver o nível que é a situação. Mas vamos lá, amigos, a gente está aqui para mais um podcastzinho com os nossos reviews semanais. Já teve discussão há pouco tempo no Twitter, dizendo que review não funciona mais, né? Mas a gente insiste, que é o que a gente gosta de fazer, e a gente já não tem expectativa de ganhar dinheiro com essa bosta mesmo, então não tem problema, né? Fazer o quê, né? Vamos continuar no, nos nossos reviewzinhos. Então,
a gente só Maurício... sabe fazer isso, né, Marcos?
É, fazer o quê? É a única coisa que a gente sabe fazer, então... E não é nem essa... E não faz nem desse, né, aquela maravilha, né? Aquela coisa que se diga, olha que belo review, né? Mas fazer o quê, né?
O problema é que a gente tá aí toda segunda-feira, né? Tem... Podia ser pior.
É verdade, podia ser pior mesmo. Não sei como, mas podia.
Sempre pode ser pior.
É verdade. Então, Maurício Sim, pode Dantas...
Ser pode ser pior, posso fazer uma piada aí com o verbo rever, review.
Meu Deus do céu, vamos começar logo isso. Vamos começar logo isso, Maurício Dantas, antes que ele venha com outra piada.
É porque é meio triste até também, mas vou combater aí essa depressão Cup Noodle de 3 minutos. E quero falar de um gibizinho bem legal. Bem legal mesmo, que é o Superman novo do Operário e um dos favoritos desse podcast, o Joshua Williamson. Foi aí enxovalhar, teve o nome arrastado pela lama indevidamente há pouco tempo, porque fez a merda daquela crise sombria nas Infinitas Terras, é verdade. Mas ele é um bom operário, sim, um homem sem muita pompa e circunstância, o cara que tá ali no chão da fábrica varrendo, limpando, fazendo uma coisinha divertida sempre. E o Joshua Williamson tá fazendo esse gibizinho do Superman agora, né, em paralelo com o gibi do Philip Kennedy Johnson, que já foi comentado aqui há alguns pilhas. E posso te dizer que eu achei até mais divertido do que o do Kennedy Johnson. Enquanto o Action Comics do PKJ, né, sem piadinhas, por favor, o Action Comics vai mais pro lado de falar dessa super família nova, que tem ali aqueles dois menininhos que vieram da saga do mundo bélico, tem os Superboys todos lá, né? Tem o Superman chinês, tem o Connor, tem o Jonathan Kent, e grande elenco, tem a Kara também, né? A Poderosa aparecendo aqui e ali também. Enfim, em Superman não, Superman é o gibi só do Super mesmo, não tem muito ajudante, aparecem um ou outro, mas é mais focado nele, com... A Supercorp, né? Que é a LexCorp, na verdade, que o Lex passou tudo pro nome do Superman para não ter que pagar imposto mais. E botou um S lá em cima do L do prédio da Luthor Corp. LexCorp, Luthor Corp, toda hora muda essa zurra, né? Mas enfim, o prédio do Lex Luthor. E o Luthor tá preso e fica só falando lá numa frequência que dá prisão de ficar se comunicando com o Superman, porque sabe que o Superman tá sempre de olho nele, no que o Luthor tá falando e tudo mais. E ele disse que quer se redimir, quer se tornar um herói. E vão aparecer aí durante esse primeiro ano. Saiu a 11, nesse momento que a gente gravou, tá gravando aqui. Tem uma semana que saiu a edição 11. E a gente vai ver aí alguns fantasmas do passado do Luthor. O passado dele é heróico, né? Logo que ele chega em Metrópolis, ele quer ser um herói ali da cidade. E acaba se rendendo ao poder e tudo mais. Vai ficando o vilão que a gente vem a conhecer. Mas tem um plot bem legal ali com os vilões bem parecendo do mangá My Hero Academia. Divertido. E ele aparece uns outros personagens, sei lá, bicho, não sei nem descrever. Ele vai trabalhar com alguns personagens mais antigos, mais clássicos também, né? Tem a Banshee Prateada que tá voltando aí, e ela na identidade civil dela é namorada do Jimmy Olsen, que eu acho bacana. O Jimmy Olsen sempre se mete nessas maluquices, né? Ele sabe que ela é a Banshee Prateada, inclusive, tá? Não é nada, não é um mistério, não. Ela tem uma banda agora, ela é cantora de uma banda underground lá em Metrópolis. Namora com o Jimmy, moram juntos agora. E o que mais? Tem o Parasita, né?
O primeiro arco, né? Tem o Parasita, né? E vários parasitinhas, né?
É, acaba se multiplicando ali, parecendo um gremlin, sabe? E vai dominando Gotham, olha. Vai dominando Metrópolis toda. E, na verdade, são esses vilões, né? Que estão alterando os poderes dos vilões clássicos do Super. E mandando pra cima dele. E jogando o Super contra o Lex Luthor. E aí tem aquela coisa toda de vilão que, ao invés de fazer de vez o que quer fazer e acabar com a cidade, não. Tem que provocar o Superman, tem que tentar matar o Lex Luthor. Tem que fazer essas coisas bem meia-bolantes de vilão. Mas é uma leitura divertida, é uma leitura que, tô falando assim, nesse final de semana aqui que antecedeu essa gravação, eu li as 11 edições, tava ocioso ali, pô, vou ler um negócio aqui, puxei no tablet, tem 12 edições disso aqui, porque tinha anual ainda, né? Li tudo e é leitura rápida, gostosa, acaba uma, você já quer ler a outra, e quando cheguei na 11, né, que foi a última que saiu, fiquei puto porque não tinha o próximo número ainda. A arte é do Jamal Campbell, que é um cara que eu gostava muito, eu acho que ele tá muito cheio de efeito de computador agora. É ele que fez a Naomi, do Bendis, a arte dessa mina dele, e fez também o Setor Distante, né, o Far Sector, da Joe Millen.
Sim.
Que saiu aqui em dois volumes também. Foram dois volumes mesmo, né, Marcos? Você que...
Foram dois volumes.
Então, gosto da arte dele, gosto sim, eu acho que ele faz um super bem bacana, assim, tá competente, não tem muito desenhista filler no meio não, ele tá mantendo o ritmo lá, mas eu gosto mais de um desenhista menos calcado em efeito de colorização, ou até o traço mesmo muito digital, sou velho mesmo, vivo dizendo, eu gosto muito desses caras novos que tem um estilo mais clássico, assim, tipo o Marmude Asa, o Will J.I. ensinar esses caras com nome estranho e traço bem, bem bacana mesmo. Ou até mesmo esses caras, o Jason Fabok, que agora tá em outros cantos aí, o Joel vai falar. O Ivan Reis também. Enfim, acho que é um gibi que merecia uma arte mais marcante até. Se não, é bonita sim, mas eu acho que merecia uma arte mais marcante para acentuar aí o que o Williamson tá fazendo de bacana mesmo. No gibizinho. Eu não sei se vocês lêem, estão em dia, o Marcos aí já deu a dica que tá lendo, né? Tá saindo isso. Aqui, não sei, já tá saindo essa fase aqui?
Já tá saindo, a Panini, como ela fez com o gibi do Batman, né, que ela relançou, fez aquela marmota, né, de colocar um barra tal, que ela bota um número novo e um número de legado, né, copiou essa marmota da Marvel e da DC. Ela tá fazendo a mesma coisa com os gibis nacionais. Então ela fez isso quando o Chip Zdarsky assumiu a mensal do Batman. E aí ela fez a mesma coisa quando foi lançado nessa iniciativa, né, na Dawn of DC, na Aurora da DC. Ela fez com o gibi do Superman. E eu não tô em dia. Eu li, eu acho que até edição 6 ou 7, teve um anual aí no meio que eu li também. E você falou da Action Comics do PKJ, mas ele já saiu e já entrou o Jason Aaron. E o Joshua Williamson continua na Superman, né? Continua ali firme e forte. E eu concordo contigo. É um gibi divertido, é um gibi, não é. Você não vai ser aquele gibi que você vai querer ter um ônibus na sua estante. Não é o que o Dãozinho fala do do gibi de capa dura, mas é aquela mensalzinha bacana para você acompanhar, né, o desenvolvimento. Ele tá fazendo esses retcons com o Lex Luthor, né? Esse passado heróico do Luthor e criando alguns personagens novos. Eu gosto também dessa história da Banshee Prateada, namorada do Olsen. E eu tenho uma leve impressão de que isso não é uma novidade. Eu acho que já em algum momento, talvez até lá na fase do Burn, quando apresentou essa personagem, teve alguma coisa nesse sentido. Posso estar aqui enganado, sendo traído pela minha memória. Mas tá sendo um gibi bem divertido, sim. Tá, eu parei por pura preguiça, não foi porque o gibi tava ruim, foi porque é aquela coisa. A gente tá olhando ali o digital, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Vai vendo outras coisas e acaba esquecendo de ler aquilo. Mas eu preciso retomar e tá bem divertido. O Joel, tenho certeza que acha que isso aqui tá melhor do que o do PKJ, porque ele é hater do PKJ.
Rapaz, eu não sou hater do cara, não.
É nada.
Assim, ele escreve como se fosse, eu já falei isso até o nosso amigo do Vale, já adverti ele. Pra mim, o PKJ, ele é basicamente o chat GPT hoje em dia dos quadrinhos. O meu problema com isso não é ele escrever roteiro, que é insosso. O roteiro dele não tem um pingo de graça. Mas pra mim, o problema não é esse. É que teve aí uma alucinação coletiva, um delírio coletivo, resolveram aqui do Brasil e nos Estados Unidos elevar o cara a um nível de como se ele fosse, vamos lá, um Dan Jurgens, como se ele fosse um Peter Tomasi, do tipo, rapaz, o cara é um operário massa, não sei o quê. Eu não vi, eu não sei aonde foi que viram isso. É um picolé de chuchu, é um mousse de chuchu. Mas até aí tudo bem. Agora, em relação a esse do Josh Williamson, desde o começo eu gostei. E, sim, Maurício, já tá na 12, viu? Acho que você comeu bola da última edição. A última foi a 12.
Rapaz, deixa eu ver. Mas vai dizendo aí, vai dizendo aí.
Tudo bem. A 12 foi a que fechou, né, o primeiro ano. E aí é o seguinte. Desde o começo eu gostei, porque eu fui surpreendido por uma coisa. Na primeira edição, logo, eu já percebi o padrão que ia ser. O Williamson, ele é um cara limitado. Ele é um bom operário. Quando ele empolga, ele faz histórias boas e tal. Mas ele é limitado. A gente sabe que ele é limitado. O que é que ele fez nesse Lei do Superman? Ele parou, pensou, vou escrever, né, um dos tipos mais importantes da DC. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer o que nunca foi feito. Pode ver que na primeira edição tem um monte de invertida. Peraí, o que é que eu posso fazer com a Lois? Botar ela como editora, chefe do Planeta Diário. O que é que eu posso fazer com o Perry White? Vou botar ele para ser candidato a prefeito. O que é que eu vou fazer com o Superman? Dono da LexCorp. Ele só saiu fazendo isso. Invertendo. Peraí, vou fazer aqui uma coisa que eu nunca fiz e tal. Pá, 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 pá. Ao longo dessas duas edições é o que a gente mais tem. É esse tipo de coisa. Tem que contar com o retcon. Lex Luthor, da Era de Ouro, é do super-herói, Era de Ouro, digamos. É como se fosse do ano zero, antes do Superman surgir em Metrópolis. Ele se torna... Ele tentou ser herói, um herói tecnológico, como se fosse um herói científico. Se você for olhar isso, é um retcon tão fuleiro, tão ruim, que a primeira coisa que você pensa, isso vai dar errado. Só que aí é o que eu volto a falar. O Williamson, ele não é nenhum astro, não. Ele é um operário. Aí começou a colocar ritmo na coisa, a história foi sendo bem contada e tal. Eu achei muito bom o começo. As primeiras 6 edições eu achei muito boas. Da 7 para 12, eu acho que caiu um bocadinho. Foi meio apressado e foi meio preguiçoso. Aquele arco dele mesmo no Velho Oeste foi bom, mas podia ter sido muito melhor. E a conclusão, que é essa da 12, Maurício, que eu acho que, não sei se você leu, né? Talvez você tenha lido pensando que era 11.
Lili, sim, é verdade. Eu tô olhando aqui que é que o Luthor pega de novo aquela armadura dele.
Essa 12, pra mim, ela foi feita a toque de caixa e foi assim, do tipo, tá, como é que resolve? Assim, como é que resolve desse outro jeito? Tá, resolveu muito rápido e, assim, divertiu, mas não foi tão bom quanto o começo, eu achei. Mas eu continuo gostando.
Ó, eu concordo com você que o final é mais acelerado, assim, houve agora, né, uma mudança aí em alguns conceitos. O Williamson tá escrevendo também Action Comics. Tem um arco agora aí da volta do Brainiac, tem o Lobo no meio. Enfim, tá dando uma misturada boa aí nas coisas. Eu acho que o Williamson teve que amarrar correndo aí as coisas por obrigação editorial mesmo. Agora eu vou te dizer, eu gostei dessas misturas, Joel. Eu acho que... Quando você
Eu gostei também.
Quando você tem um gibi que... Exatamente, né? Quando você tem um gibi que tá aí há décadas e a gente tem que ter sempre essa ilusão, né? A ilusão da mudança, como dizia o Stan Lee. Você tem que ir remexendo mesmo nesses conceitos de sempre. Eu achei bacana a Lois como editor-chefe no lugar do Perry, que tava, a princípio tinha no ano sabático, né? E aí de repente você descobre que ele tá concorrendo a... E que só dura também umas duas edições essa história dele concorrer a prefeito, né? Porque depois ele disse que ele vai parar a campanha para ajudar a Metrópolis a se reerguer e tudo mais. É, mas o anual é muito bem trabalhado isso, porque faz uma coisa que eu sentia falta nessa última década ou mais de gibi do Superman, que é mexer com essa galera secundária do Planeta Diário, né? O Ron Troop, que na época do... que vai ser publicado agora, né, na saga do Superman, a famosa fase do Triângulo, a era do Triângulo, o Ron Troop, a Cat Grant, e o Lombardi, e vários outros personagens clássicos do planeta, se misturando aí com alguns personagens mais recentes, como aquela ali de Fofoca, que eu esqueci o nome agora, a outra lá de Cidades, aí já puxou também, lembrou daquela névoa vermelha lá da fase do Bendis, né, que é uma jornalista do planeta que acaba com inveja da Lois, ela veio a vilã também. E aí nesse anual ele mexe muito com isso, dos coadjuvantes ali do planeta, e tem uma... a Lois muda a dinâmica de todo mundo, né, tipo, quem cobra, o que cobra em Cidades vai cobrir entretenimento, que cobre Fofoca vai cobrir policial, a Cat Grant acaba conseguindo uma exclusiva lá com aquela outra vilã, a outra vilã não, né, aquela heroína ali do submundo de Metrópolis, que é a Moonlight, esqueci o nome dela, Charlotte Moonlight, o nome desse?
Marilyn.
É, Marilyn Moonlight, isso mesmo, é aliterado. Então, essas coisas assim, acaba aquela coisa que a gente tava comentando até outro dia no Twitter, né, esses gibis que nada acontece, mas... bota um pouquinho de carne na história, são muito bons, pô, e ele sabe fazer isso. O passo que ele faz a história encaminhar, não é magistral, eu concordo, mas também não acho ele fraco, não, mas faz a história caminhar e permite que muita coisa seja contada mesmo, sem paisapada, sem estrelinha demais de autor disso e daquilo. Eu acho, por exemplo, teve o Jason Aaron agora num arco aí que eu achei uma porcaria, não tem nada de interessante naquele arco.
Aquilo ali foi genial.
Não, o começo eu achei muito bacana a maneira, como eu falei quando a gente falou no podcast sobre que eu falei do comecinho dessa Action Comics, eu achei muito bacana a maneira que ele utilizou o bizarro, porque eu não lembro dele ter sido utilizado daquela forma, mas se diluiu e o final eu achei bem fraco. Mas a ideia eu achei genial também, achei muito bacana, agora se perdeu.
Eu gostei ainda mais do final, acredito.
Acredito.
É, você é maluco.
Bom, já que a gente já chegou à conclusão de que o Joel é maluco, fale do que você leu, Joel.
Na última semana eu li três primeiras edições desse novo universo aí, liderado pelo Geoff Johns.
Olha aí.
Maluco.
Pleno 2024, ano da tecnologia. Elon Musk brigando com Alexandre de Moraes e Joel vem com Geoff Johns.
Pois é, a iniciativa chama Ghost Machine. Eu não sou muito bom de pronunciar em inglês, é uma merda, mas enfim, eu chamo de Ghost Machine. Não sei se estou pronunciando correto. Ele resolveu criar um ser independente que vai estar hospedado na Image, ou Image, como queira. E aí ele reuniu realmente um time assim de peso. Tá lá o Peter Tomasi, tá lá o Ivan Reis, tá o Gary Frank, tá lá também, quem mais?
O Jason Fabok, que o Boris falou.
E é justamente da edição dele com o Jason Fabok que eu vou falar. Por quê? As três que eu li, Geiger, Redcoat e Hulk Exodus. O primeiro, né, que é o Geiger, já havia sido publicado há alguns anos. É mais uma história pós-apocalíptica, um cara vagando, né? Aquela coisa que americano tem uma fixação, é incrível. É a mesma coisa de zumbi, né? Eu não sei o que é que americano adora tanto nisso. A outra é uma aventura que atravessa séculos com um cara que é imortal, ok? E tem essa terceira, que é Hulk Exodus, que é uma ficção científica, se passa num futuro onde a Terra, né, como o medo que nós temos, né, já há alguns anos e agora está ficando cada vez maior, está ficando impossível de ser habitada. Aí os seres humanos, através de corporações, vão morar em planetas onde eles vão terraformar esses planetas e tentar estabelecer lá a moradia. Só que tem um contexto também assim das megacorporações iludirem as pessoas com a ideia de que lá vai ser um paraíso e tal. Começa a dar errado. Hulk é o nome de um personagem. Exodus, né, é o planeta onde ele vai, onde ele está. Esse planeta é um dos que deu errado. As pessoas que estavam lá começaram a fugir porque começou a falhar os equipamentos e, enfim, a tecnologia. E nisso começa a se acompanhar a solidão do cara, o desespero dele e de outros poucos que estão lá para tentar sair do planeta. E tem uma... eu não sei se o termo é gimmick ou um gadget, alguma coisa assim, que cada um deles, que estão lá ainda, eles trabalhavam para as corporações regendo um aspecto do planeta, a fauna. Cada um deles tem um capacete que dá para eles conversarem com os animais, de certa forma, conversar, né, dialogar mentalmente, e até controlar, induzir os animais. Então o Hulk, ele tem um capacete que controla corvos, os pássaros. Ao longo da história vai aparecer um cara que controla javalis gigantescos, vai ter um que controla ursos. E não apareceu ainda aí, mas vai aparecer ainda. Apareceu só numa edição especial, que lançou esses três títulos, uma personagem que ela controla lobos. Então, esse foi, eu escolhi falar dessa edição porque foi a menos ruim. E aí, eu, Marquito, eu acredito que vai hoje dormir bem, vai dormir feliz. Geoff Johns está em decadência. Geoff Johns está decadente. Na DC, ele está finalizando.
Bem-vindo a 2010.
Calma. Ele está encerrando a fase dele na DC de uma forma triste. Uma nova série da Sociedade da Justiça que é horrível. Teve uma minissérie da Stargirl que foi medonha. Enfim, na DC ele está nos últimos espasmos de vida. Nessa série nova, ele não começou bem. Ele começou apenas... Sim, ok. Poderia ser qualquer outro roteirista genérico, um roteirista que está fazendo pelo dinheiro da feira, que escreveu essas três edições que eu li. Essa Hulk Exodus, ela é um pouquinho melhor. Não quer dizer que seja ótima, excelente, não. Você lê, de boa, ela acompanha a solidão do cara, o desespero dele, alguns conceitos de ficção científica vão sendo apresentados. Mas sabe aqueles filmes que você pode ter assistido na antiga Manchete ou na Band nos anos 90, que era aquele filme que você de repente via que estava passando e começava a assistir, que tinha alguma ficção científica, tinha um dramazinho pessoal do cara, falava um pouco do passado dele, ação, violência, pronto. É um filme de ficção genérico. Tanto é que, para mim, a impressão que ficou é que isso daí está sendo uma coisa que ele está fazendo agora, já telegrafando para, ei, por favor, comprem os direitos. E tentar transformar isso em série, tentar transformar isso em filme, eu não sei, para streaming, alguma coisa, porque é assim, é tão formulaico e tão genérico que é inofensivo. Ele não chega a ser ruim. Também não é bom você dizer uau. Então, se você não ler a segunda edição, não vai fazer tanta diferença, não. Agora, a arte do Jason Fabok, eu vou ter que admitir. Eu achava Jason Fabok na DC, na época da Liga da Justiça, uma das coisas mais superestimadas que eu já vi. O povo adorava, porque não sei o quê. Eu achava ele um amador esforçado, porque as faces, os rostos, as expressões faciais dele eram uma piada. Mesmo aquela última série que ele fez com o Jones, chamada Os Três Coringas, acho que é isso?
Sim.
Que qual é o nome daquela? Três Coringas, né? Pronto.
É, Three Jokers.
Essa bosta também.
Além do roteiro daquela dali ser horrível, a arte dele também não fazia muita diferença, não. Era uma arte dura, uma arte travada. Ele não conseguia fazer painéis onde ele focava partes do personagem ou do cenário, não, ele tinha que desenhar todo mundo completo ao mesmo tempo, como qualquer amador faz. Ele não tinha capricho. Agora, nessa Hulk Exodus, ele me surpreendeu. Parece que ele passou, assim, um tempo bom fazendo curso pelo IUB, saudoso IUB, curso de desenho. Entendeu? Teve algumas lições assim, foi pro Senai, alguma coisa, não sei, Senac, talvez, e melhorou muito. Os cenários estão bonitos, os enquadramentos estão legais, os personagens dele melhorou muito. Tá quase bom, pelos padrões, né? Assim, os outros padrões estabelecidos, por isso que eu vos falo. Mas, enfim, é uma série, ok, dá pra ler. Mas também não é essa Coca-Cola toda, não.
Vocês leram isso, ouviram alguma coisa? Eu ainda não li, eu soube, assim, eu, salvo engano, foi anunciado o lançamento dessa Ghost Machine na última CCXP, na CCXP 2023, que o Jones teve junto, e eles tiveram lá sessão de autógrafo, eles estavam dando meio que uma revista de preview dessas primeiras séries que eles iam lançar, né, poucas páginas.
Ghost Machine 1. ela vem como se fosse uma antologia, né? Contando
é.
um prólogo.
É um formatinho. Esse aqui, pelo menos essa que distribuíram na CCXP, é um formatinho. Eu acho que eles, além dessa revista, eu não lembro se tinha também um pôster, eu acho que não, acho que era só a revista. Que eu acabei pegando, peguei o autógrafo do Jones e do Ivan Reis nesse gibizinho. É, mas assim, como é um review, não tinha. Um preview, não tinha muito o que ver, não. Não tinha muito interesse assim, não. É, eu tô com essas primeiras que saíram aqui na minha pilha virtual para poder dar uma lida e ver qual que é, né? Primeira edição.
Falar mal com propriedade, né?
Exatamente. Agora, uma dúvida que eu tenho, não sei se vocês vão saber. Esses, eu sei que o Ivan Reis, ele terminou o contrato dele de exclusividade com a DC e ele foi fazer isso. É, esses artistas, eles são exclusivos desse selo? Ou não todos. Tem essa... É, são exclusivos, não então não... não
isso.
Isso que eu queria saber, porque eu tô aqui no site da Ghost Machine, então além desses que você falou, tem uns caras como o Peter Tomasi, o Gary Frank, o Manapul, Francis Manapul, o Brett Meltzer, né, que faz muito tempo também que não faz nada de quadrinhos, mas esses, assim, os mais conhecidos, o Gary Frank, Brian Hitch, e eu não sabia que eles eram exclusivos. É, eu achava que eles estavam lá para poder trabalhar, mas que não seriam exclusivos. É uma pena o Tomasi, né? Que o Tomasi, ele entrou na Marvel com toda aquela... Falando que foi pra Marvel, né? Fazer uma... Não, eu tô confundindo o Tomasi com o Gleason. Mas o Tomasi, ele sempre teve... trabalhos assim consistentes, mas é outro daqueles que ninguém nunca valorizou muito, né? E vamos ver se agora nessa pelo menos ele consegue escrever um gibi que vai virar, que ele vai ganhar dinheiro virando série, né? Porque você falando isso, que tá meio que formatado para aquilo, mas é o futuro, né? Os caras fazem o nome nos quadrinhos mainstream, vão ganhar dinheiro no independente para ver se consegue gerar alguma coisa que vire que seja adaptado em outra mídia, né? E não tão errado, não. Tem que ganhar dinheiro mesmo.
Sim, sim. E é aquela coisa, se você olhar, desde o começo que eu tô, acho que eu já comentei com vocês lá no grupo, a impressão permanente que eu tô desse selo, desse Ghost Machine, pela linha, eles disseram que não vão ter super-heróis. Eles disseram que vão ter aventura, drama, horror. Tanto é que a série do Ivan Reis vai ser uma série de horror. Eles vão ter vários gêneros, mas não vão ter super-heróis. É, eu tô com a impressão o tempo todo de que isso daí é como se fosse aquela cross-gen. Aquela, quem lia quadrinhos dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, vai lembrar. Que teve uma... Era para ser a editora que vinha para romper com a supremacia da Marvel e da DC e tal. Mas acabou sendo uma decepção. Até o Mark Waid caiu nessa, mas acabou saindo de lá corrido. Mas para mim tá com cara de cross-gen. Porque assim, embora tenha conceitos que são... são conceitos que dá para você ler tranquilo. Até mesmo um leitor que não seja de quadrinhos habitual e de super-heróis vai ler. Vai ser, não, beleza, vai ter o drama de um cara no futuro pós-apocalíptico, vai ter esse, vai ter história de horror, vai ter... Também vai ter uma linha de personagens que vai ser meio que leve. E vai ter uma família... Acho que são os Rockefellers.
É do Manapul com Tomasi.
Pronto. Tem várias coisas. Eles vão tentar pegar vários gêneros. É legal, isso é bom, é uma iniciativa boa. Não ficar só super-herói, né? Tal. Ok. Mas parece muito cross-gen. Aí acaba ficando uma coisa um pouco genérica. Quando você vê o post de divulgação de todos os personagens, você olha assim, não tem uma coisa que destaque. Mas, enfim, vai que isso funciona, né? Vai que presta. As equipes são fantásticas.
Sim.
Fantásticas. O próprio Jones, se você for ler agora, que foi uma coisa que a gente colocou no Gibi com Cuscuz, no Twitter, a gente comentou justamente isso, que é o Jones, com essas três séries que iniciou, é o Jones sem ser o Jones. Nem com os acertos, nem com os erros. Ele não tem as partes boas que ele teve na DC e até na Marvel, também não tem os defeitos. Ele tá neutro. Ele está assim, eu não sei como descrever exatamente, mas ele está de uma maneira que você não reconhece. Poderia ser qualquer outro outro roteirista razoável. Enfim.
Você falou no grupo lá da gente que tinha um cheirinho de Crogen, né? É Crogen que você falou?
Sim, sim.
É, vamos ver, né? Porque a verdade seja dita, dessas... Essas iniciativas de on creator, né, que os próprios criadores são donos, o único que prosperou e está aí até hoje é a Image, né, porque todas as outras iniciativas caíram, né, não tem mais nada.
Você leu, Maurício, alguma coisa assim? Ghost Machine?
Ainda não, mas eu dois comentários aqui que eu queria fazer em relação à publicação em geral, assim. Eu li o Geiger, o primeiro volume saiu como um título da Image mesmo, né?
Foi o próprio Jones que escreveu?
Do Jones. Sim, com o Gary Frank. E é uma porcaria. Eu li todos, são 6 edições, tem um comecinho promissor, assim, aí de repente ele parece que vai para um lado Walking Dead, de como é que diz, sobrevivência no deserto e tudo mais, só que o bichão lá tem poderes radioativos, né, ele usa meio que...
Lembra aquele filme do Denzel Washington, O Livro de Eli?
Isso.
Lembra todas essas histórias que a gente conhece.
E você falou aí, Joel, eu lembrei esse Hulk aqui, né, o inglês de Joel ali, do Arkansas, foi capaz de que é.
É de Little Jacinth, o inglês do
Little Jacinth. Little Redfield. Você viu o que é R-O-O-K, né? Como a torre do xadrez, não sei se tem a ver aí.
Eu não sabia se também tem a ver com novato, não. Novato é com IE, né?
É rookie. Inclusive uma série muito boa do Nathan Fillion.
The Rookie, muito bacana.
Gosto muito dessa e ele vai ser o Hal Jordan, né? Pelo visto aí, então. É tudo
não,
a ver.
Não, vai ser o Guy.
Ah, eu acho que esse é um Jordan perfeito, bicho. Olha que eu não suporto o Hal Jordan. Apesar que em breve, ou já falei, não sei, o Pilha está sempre aí nesse entrelaçamento quântico que a gente não sabe os momentos de publicação, mas devo falar em breve aí, se já não falei, desse gibi novo do Hal Jordan, que tá bem legal. O Joel não gosta, claro, porque o Joel é inimigo da diversão.
Não é isso, pô. Porque a gente tá desvirtuando a conversa.
Calma. A gente não vamos queimar essa pauta, não.
Não é isso, sabe o que é? Foi muito melhor do Geoff Todd. Eu achei melhor.
Aí sim. Mas a gente deixa pros melhores do ano, pô.
Isso.
Vamos lá. Enfim, o Geiger é bem ruim. Eu não imaginei que ele ia colocar um segundo volume aí dentro disso. Eu acho que o Gary Frank gostou do personagem, se apaixonou por aquela porcaria e aí insistiu pra lançar isso. Agora, é uma pena que tem um gibi que tá anunciado há um tempão mesmo do Tomasi com o Bad Walker. É o Bad Walker? Eu sempre confundo eles. O Bad Walker foi o que fez o Detective Comics com ele. É o Bad mesmo. Kevin Walker é o que tava agora nos Guardiões da Galáxia e tudo.
Ah, pronto, isso.
É o Bad Walker mesmo. E ele é um cara que eu gosto muito, né? Principalmente com essa passagem dele aí no Batman, em Detective Comics, que aqui a Panini lançou em encadernadinhos. Ainda bem, né? Um ponto dentro da Panini.
Foram 5 anos?
Foram 4 ou 5.
5.
E 5. Tô olhando pra eles aqui agora. E é uma desenhista que eu gosto muito. E eles estavam com um gibi, eu não lembro bem o nome agora. Mas é como se fosse assim... Bala e Agulha, sabe? Uma dupla de mercenários e tudo mais. Várias propagandas, algum gibi importado aí que eu comprei na época, até tinha muita propaganda disso e tudo mais. E assim, é pra ter saído há 2 anos e isso não saiu até hoje. Não sei que fim que deu, o que foi que aconteceu, se eles brigaram. Já tentei perguntar pros dois no Twitter, ninguém responde. Então, é uma pena não ver isso aí perdido, porque tinha um potencial legal. Ghost Machine ainda não me aprofundei, não cheguei a ler, não. Já botei tudo aqui na pilha virtual do aplicativo.
E o Tomás é
O Tomás. Pronto, o Tomás e o Williamson com mais talento, né? O cara sabe fazer o OPA, mas dá um gostinho assim, você diz assim, pô, é do Tomás, eu vou ler aqui, tem alguma coisa legal. Desde o comecinho dele, da tropa do Lanterna Verde dele, você já conseguia ver uma coisa bem bacana, assim mesmo, da escrita.
Foi dele aquele Liga da Justiça, Batismo Sombrio, Batismo Negro, alguma coisa assim. Era dele, né? Ou não? Eu tô confundindo.
Aí você tá indo muito longe pra poder...
É dos anos 90, cara. É uma mini dos anos 90 que a Abril publicou aqui, já nos seus estertores. A Abril já tava pra entregar a chave da casa pra Panini. Eles publicaram, cara. Eu não sei se foi o... Se era do Tomasi.
Eu lembro da edição, mas não lembro se foi o... Se é do Tomasi.
Ficaremos devendo pra um programa especial em honra ao Tomasi.
Bom, não, já achei que você... aqui. Achei tá. aqui. É... Tá. É do Rubem Dias com o Sean Smith. Nada a ver, João. Você tá maluco.
Sério, cara?
Ah, tá Sério. Vendo? Lê muito Geoff Johns recente e causa isso com as pessoas, tá vendo?
Mas daqui a pouco eu vou ser cancelado por estar chamando o João de maluco assim a cada 5 minutos, mas ele é maluco.
Você viu o desacerto que a Regina Roupato levou, não foi? Você viu, né? Cuidado.
Bom, já que os dois falaram de gibis novos, eu vou falar de um gibi que foi lançado agora, mas é da melhor iniciativa da Panini dos últimos tempos, que é aquelas coleções Saga, e é o Saga mais recente lançado, que é o Saga da Mulher Maravilha, que compila, começa a publicar a fase do John Byrne no título, que é... O Byrne, ele foi sair, chegou a sair alguma coisa aqui no Brasil, mas longe de sair a toda a fase do John Byrne no título. E o Byrne, ele assume o título logo depois de uma fase que essa também saiu bem pouco aqui no Brasil, mas é uma fase, eu acho que sai até mais do que a fase do Byrne, que é uma fase bem controversa do William Messer Loeb, que assumiu o título logo depois do Pérez, e depois de um tempo no título, quem assume os desenhos é o Deodato, né? O Deodato ainda naquele seu estilo Image, quase um clone do Jim Lee, aquele estilo bem anos 90 do Deodato, e é a fase justamente que a Mulher Maravilha, a Diana, é substituída pela Artemis, né? Que veio naquela esteira da morte do Superman, queda do morcego, Crepúsculo Esmeralda, enfim, foi quando a DC estava substituindo todos os medalhões dela por personagens novos, e a Diana acabou sendo substituída pela Artemis, que é a Mulher Maravilha porradeira e a Mulher Maravilha Image, né, que não tem problema em matar, enfim. O Byrne assume o título e traz a Diana novamente para o papel de Mulher Maravilha. E uma coisa que eu notei, assim, o pessoal fala, eu lembro que quando isso foi anunciado pela Panini, tinha muita gente falando dos desenhos do Byrne, que os desenhos do Byrne já não estavam mais legais, ele já não estava caprichando tanto, mas eu discordo. Os desenhos do Byrne estão muito bonitos, ele faz a Mulher Maravilha com aquele cabelo cheião, igual o Pérez costumava fazer, né, aquele cabelo encaracolado, cheio. Ele, para alegria de Maurício Dantas, tem as cabecinhas flutuantes para explicar explicar acontecimentos passados.
Aí
que
sim.
É a principal característica do Byrne, além de daquela além de desenhar crianças igual anões, né, aquelas crianças esquisitas do Byrne. Mas eu gostei, e eu acho que uma outra característica aqui da passagem do Byrne no título é que, pelo menos esse primeiro volume, ele tem um primeiro arco de 4 edições, e já começa um mini arco que aqui só aparecem as duas primeiras edições desse segundo arco. E ele coloca personagens do Jack Kirby nos dois arcos. Ele já começa colocando os Novos Deuses. No primeiro arco tem uma aparição do Darkseid, tem o Deadside, parece o Metron. O Byrne, ele tem essa característica de estar homenageando o Jack Kirby. E ele lembrar que ele escreveu e desenhou o título dos Novos Deuses, que saiu ali nos anos 90 também, né? Eu não tenho certeza se esse título é antes ou depois dessa passagem dele pela Mulher Maravilha. Você sabe, se aquele título dos Novos Deuses é antes ou depois dessa passagem do Byrne pela Mulher Maravilha?
Eu acho que eles são paralelos, pelo seguinte. o evento Gênesis foi do Billy, né? Aí ele estava escrevendo, eu acho que ele pegou a mensal andando já, porque essa mensal ela já tinha um certo tempo. Ele, quando assumiu, eu acho que era até aquele Tachyon, mas era o Pai Celestial. Então, eu acho que foi um paralelo, sim.
Não, eu tô olhando aqui agora o título do o Byrne nos Novos Deuses, pelo menos aqui por um site que eu tô olhando, é entre 97 e 98. A passagem dele pelo título da Mulher Maravilha é finalzinho de 95. Então, pelo menos esse começo, esse começo dele era na Mulher Maravilha. Depois podia até ser que eles estivessem em paralelo, mas já no final da fase dele no título da Mulher Maravilha. Então, ele gosta muito de trabalhar com esses personagens do Kirby. Ele coloca o Vingador Fantasma, que o Vingador Fantasma também é um personagem do Kirby? Eu não tenho certeza.
Não.
Não, né? Bom. Ah, o Vingador Fantasma é do Sigurd do Schuster, né? É, eu acho que é um desses personagens místicos,
o do Sigurd do Schuster é o Doutor Oculto.
Isso. Bom, eu sabia que era um desses personagens místicos. Mas, enfim, tem a participação do Vingador Fantasma. E nesse segundo arco, a participação é do Etrigan, do demônio. E tem a Morgana Le Fay. Então já começa com essas participações desses personagens do Jack Kirby que o Byrne, eu acho que ele é muito fã do Kirby para poder fazer essas homenagens. E outra coisa importante que aparece nessa passagem, que eu acho que pouca gente sabe ou pouca gente lembra, que o Byrne é um dos criadores da Cassie Sandsmark, a nova Mulher Maravilha. Ela também aparece pela primeira vez aqui, ainda não é a Moça Maravilha. Ela aparece pela primeira vez nesse comecinho do segundo arco, pelo título. E eu acho que pouca gente lembra disso, pouca gente sabe disso, que ele é um dos criadores da personagem. E, cara, eu gostei a edição, tá? Aquela edição padrão das sagas. Eu não sei, eu tenho a impressão, não sei se é só uma impressão. O papel é um pouquinho diferente, não é aquele papel aquele papel sulfite, né? Eu não sei se é porque também tem mais tinta, porque esse daqui, ele não... Como a maioria dos sagas, eles são histórias um pouco mais antigas, pelo menos essas que eu tô acompanhando, eles têm aquela coisa muito mais definida do quadro, dos quadrinhos. Essa não, ela é a página toda pintada, ela não tem aquelas margens que normalmente tem, as bordas, não tem. Então, eu não sei se é isso, e aí o fato do papel estar todo pintado dá a impressão de que o papel é diferente, a textura é um pouco diferente, mas eu achei um pouquinho diferente, não sei se teve mudança no tipo de papel. Mas eu gostei dessa primeira edição, vou continuar acompanhando. Eu fiz uma coisa assim das primeiras edições, eu acabar comprando logo que sai, e lendo não vai pra minha pilha, porque eu quero ler para ver se eu vou continuar comprando ou não. Então eu peguei essa daqui, gostei do que li, eu provavelmente vou continuar. Quando aparecer umas promoçõezinhas, eu vou pegando o restante da coleção para poder continuar acompanhando. Você chegou a ler alguma coisa da Mulher Maravilha do Byrne, Maurício?
Não, primeiro de tudo, eu quero dar os parabéns a você por essa iniciativa de ler, pelo menos, né? Antes de decidir
continuar comprando. Pois sobre eu já quebrei muito a minha cara de comprar e depois eu começar a ler e perguntar por que porra eu comprei isso aqui.
Pois é, senão a gente acaba se tornando todos Vitor Azambuja. Que faz isso e diz que quando ele tiver 56 anos, 86 anos, na verdade, né, ele vai descobrir se o gibi é bom ou não. Quando ele tiver 20 volumes.
O plano dele era se aposentar, ir pra praia e ler. Só que como ninguém mais se aposenta, então...
E do jeito que o aquecimento global tá, não vai ter praia também, né?
E o mais importante, do jeito que
tá as coisas,
ninguém lê.
É. Ler é superestimado pra essa galera hoje em dia. Mas enfim, a gente ainda é das antigas, a gente lê. Quando tem tempo. Eu li Marcos, isso quando saiu aqui, aquele pouquinho que saiu, que foi as quatro primeiras edições só que saíram aqui, né, que eu sou fã do Burn de carteirinha, e quem não gostar do Burn tá errado. Então, sim, claro que eu li, acompanhei essa primeira aí, eu quero continuar lendo aí, mas ainda não tive a oportunidade de ler essa primeira, não tive tempo, na verdade. Mas ela tá aqui, eu tô olhando pra ela aqui, ela tá olhando pra mim. Vamos nos dar bem daqui a pouco, vai rolar. Mas, repito, sou fãzaço do Burn, não tem como não curtir um gibizinho dele assim. E tem o que ele tem, pro melhor e pro pior, né? É o Burn em sua essência aí. Já dei uma folheada aqui, fiz questão de folhear pra matar a saudade do estilo. Eu não gosto muito dessa colorização. Acho que a colorização depõe um pouco contra a arte dele, porque...
É a única coisa que o Burn não faz no título. As cores são da Patrícia Mulfield.
Isso. Eu gosto muito das cores mais chapadas assim pro Burn, que é um estilo que combina mais com ele. Mas, infelizmente, vamos ter que lidar aí com essa colorização. Acho que é até um tanto over, né? A gente vê muito away aí nas cores, muita... Eu concordo com você, eu acho que o papel é o mesmo, na verdade, Marcos, eu acho. Não me pareceu, assim, deu até uma cheada aqui, é o mesmo fedor de tinta da Panini de sempre, tem que botar no sol pra você poder ler depois. Mas eu percebo que o papel é bem parecido, pode ter alguma mudança aí de safra, né? Nenhum papel é igual ao outro, por mais parecido que se tem que ser, mas parece bom o material. Eu não sei quanto tempo o Burn fica, não lembro, confesso, mas se fizer sucesso e seguir pela fase seguinte, salvo engano, é a fase do Jimenez, né? Então vai ser uma boa aí para o público brasileiro que não conhece a fase, e o Phil Jimenez está escrevendo e desenhando aí, voando baixo nessa época. Também é uma fase que é bem pouco conhecida aqui no Brasil por conta dos cortes de pulos da Abril.
Sim, e a gente chegou a falar de algumas fases da Mulher Maravilha, o longínquo Sete Jagunços número 14, que a gente publicou em louvor da estreia do primeiro filme da Mulher Maravilha. A gente deu um apanhado dessas fases da Mulher Maravilha. Eu confesso a vocês que eu não lembro se a gente chegou a falar alguma coisa da Mulher Maravilha do John Byrne. Mas provavelmente falamos que teve participação, acho que a primeira participação do Grilo, que o Jamerson criava lá em Nanuki, participou na gravação também. Então o link para esse programa estará aí no post, no longínquo ano de 2017 que publicamos esse podcast. Então escute por sua conta e risco. Você leu a Mulher Maravilha do John Byrne, Joel Moraes?
Leio. Primeiro pela Abril e alguns anos depois, né, por Scans. E eu me junto a vocês no louvor e devoção ao John Byrne, um dos mais importantes, um dos melhores. O cara ele respira quadrinhos, se ele pegar um guardanapo e começar a rabiscar, ele já conta uma história. Ninguém sem consciência pode criticar a arte desse cara, o talento dele e o quanto ele ama quadrinhos. A maior prova disso, né, Maurício, é aquele trabalho que ele fez totalmente, sem ganhar nada, totalmente pro bono, recontando ou contando o que ele gostaria de ter feito nos X-Men, depois que ele saiu de Uncanny X-Men, né, na parceria com o Claremont.
Eu pretendo um dia ler isso tudo pra gente gravar um pilha sobre isso, velho, aquele X-Men.
Não, uma aula, né? É uma aula de narrativa. Você pode encontrar falhas, claro. Ele se tornou um pouco preguiçoso, ele tá idoso e tal, mas o cara ainda manja muito. Dito isso, essa série dele da Mulher Maravilha, ela começa bem. Você disse aí, Marquito, que não viu problema nenhum na arte, tá massa. Ok, eu concordo. É nesse começo. Eu não sei o que acontece nas próximas edições, não sei se ele teve algum problema na época com os editores, que ele era muito arengueiro, sempre foi.
Era não, ele sempre foi. Acho que eu não sei qual foi, eu não lembro de nenhum título que ele não tenha saído brigado.
Mas eu vou dizer uma coisa a você, se prepare. Algumas edições lá pra frente, vai ter painéis, vai ter páginas, vai ter histórias inteiras, e que a arte tá, não é rascunhada não, ela tá destruída, eu não sei o que raio foi aquilo não. Eu lembro até que, quando eu vi a primeira vez isso, foi em críticas na Wizard Magazine, na americana. os caras criticando o que é que tá acontecendo com o John Byrne, ele tá desenhando de má vontade, que raio é isso? Porque não é como se ele estivesse rascunhando e, enfim, não, tava feio mesmo, tem uma edição, eu lembro justamente dessa parte, que é um encontro com o Flash Jay Garrick, o notório Joel Ciclone, em que você nota que não é que foi rascunho, não. Não é que ele fez um rascunho. Então, é porque tá horrível mesmo. É como que ele fez de costas, olhando assim pela janela e desenhou com a mão assim, olhando com a mão para trás. Vai ficar medonho. Mas é o Byrne, né? E vale a pena. Eu acredito que vale a pena. Ele brinca muito com ela, com a Mulher Maravilha nessa época. Ele faz umas coisas que são assim, vocês vão ver mais pra frente, são spoilers, mas ele vai brincar com viagem no tempo, ele vai dar uma solução legal para quem era a Mulher Maravilha da Era de Ouro na Sociedade da Justiça, ele restitui isso com um retcon. Enfim, são spoilers antigos, né? Spoilers retroativos, mas que eu não vou estragar a leitura de ninguém. Ele brinca muito com isso, ele vai explorar, por exemplo, a amizade da Diana com a Cassie Sanders Mark, que você falou, é legal, é bom, é uma leitura boa. Não é a melhor coisa que ele fez, mas é boa. E, assim, o que realmente eu gostei da Panini ter inventado de publicar essa fase é que ela não é uma fase muito longa. Eu acho que ela vai em 30 edições, se muito. Ela deve ter umas 30 edições. Então, isso deve dar quantas sagas?
Se for 30 edições, vai ser 6 edições.
Pronto. Isso daí, se acontecer isso com anuais ou algum especial, tem um lado bom. Porque se isso vender, aí sim vai chegar na fase que essa é espetacular. Que é a fase da Mulher Maravilha pelo Phil Jimenez, que foi do comecinho dos anos 2000. Tem um período intermediário entre o John Byrne e o Phil Jimenez, que foi do Walt Simonson com o Jerry Ordway, se eu não me engano. Se eu não me engano, parece que teve essa fasezinha intermediária, foi nesse período. Eu posso estar enganado, mas eu acho que teve uma fase intermediária. E aí começa o Phil Jimenez. E aí sim, se essa fase agora do Byrne se vir para a Panini publicar a fase do Phil Jimenez, aí vai ser espetacular, porque essa é muito boa.
Vamos ver, né? Porque a Panini está apostando bastante nesse formato saga. Além dessa saga da Mulher Maravilha, já está previsto saga do Wolverine e saga do clone, além da saga do Homem-Aranha, né? Eles vão publicar a saga do clone nesse mesmo formato, mas vai ser um saga do Homem-Aranha 2, que inclusive se eles resolverem publicar a saga do clone completa, que eu acho que essa é a intenção, e for nesse mesmo formato, vai ser quase 40 volumes, então haja saga do clone para poder ver e tempo para poder publicar isso, então vamos ver como é que vai ser.
Você está falando nessas sagas aí, eu poderia dar uma palavra amiga para os amigos leitores e gibitubers e youtubers. Eu posso dar uma palavra amiga?
Por favor.
Se me permite.
Dê a palavra amiga.
Eu vi algumas semanas choro e ranger de dentes. Meu Deus, a Panini está publicando muitas sagas. O que nós vamos fazer agora? Eu queria dizer a esses amigos, comprem o que vocês quiserem, bando de chorão. Os caras chorando, porque tá, não, tem muita saga, como é que a gente vai sobreviver? Cara, compra o que vocês quiserem. Tá gostando da saga do Homem-Aranha?
Não só o que quiser, né, o que puder também, porque né, não é todo mundo que consegue comprar tudo, né?
Então isso. se não pode, tem um negócio chamado scan, que é o seguinte, eu não posso falar aqui, né, porque eu posso me comprometer.
Pode. A gente não vai conseguir porra nenhuma dessa editora mesmo, pode falar.
Deixa de choro. Não, mas eu tenho medo da PF. E não é prato feito. Ó. Cara, pra que esse choro? Não, porque tá tendo muita saga. Ótimo que tá tendo muita saga.
Exato.
Quem quiser comprar somente a do Batman, compra. Quer comprar do Superman, compra. Quer comprar dos Titãs, aquela horrível do Geoff Jones, compra. Mas enfim, tem otário pra tudo. Mas qual é o problema de ter uma diversidade gigantesca de sagas? Eu acho isso lindo. E aí compra quem quer. Porque é o seguinte, o maior sonho que a gente tinha há, sei lá, 15 anos, 20 anos, já pensou se encadernassem as fases que nós gostamos? Não é só clássico, não. Não é só obras-prima, não. O que a gente gostou. E aí, eu já conversei isso com o Maurício. O Maurício é um dos grandes críticos dos erros da Panini. E eu também sou. Mas, por exemplo, a Panini publicou tudo, praticamente tudo, em encadernadinhos do Hellblazer. Isso é fantástico.
Não, praticamente ela publicou tudo. Eu acho que ela publicou. Pronto. As três.
Encadernadinhos, cara, a coisa mais linda do mundo tá lá, encadernadinho. Aí agora tá publicando a saga dos Vingadores, do Roger Stern. Quem imaginou que a gente ia ter isso um dia? Isso aí é legal, tudo bem, tem os seus erros, né, com os tradutores, mas enfim, não vamos entrar por esse caminho. O que eu acho é o seguinte: quanto mais saga, melhor. E parem de chorar.
E algumas que poderiam ter saído como saga, e tá bonitinho pra sair como saga, ela colocou com ônibus, né? Tipo, que no Peter David, Sociedade da Justiça, do próprio Jones, quando o Jones não tinha sido substituído por essa entidade. E hoje, né?
Você foi falar em ônibus, você acaba de despertar a fúria. Você é o Satangois, você acabou de despertar a fúria do monstro Maurício. Você tem o poder de enfurecer a fera, Maurício.
E transformar em monstro incontrolável.
Contra o ônibus.
Olha, eu sou contra o ônibus mesmo. O ônibus não é bom, nem o busão de graça que você pega aí na integração. Mas eu concordo com você, Joel, no quesito do... Tá saindo tanta saga que tá tendo direito até de sair saga ruim e é pra galera comprar, quem gosta de bosta, né? Como é essa saga aí dos Novos Titãs.
Os Titãs, Titãs, horrível.
Então, assim, bicho, é exatamente isso. Você gosta, compra e fica ali de butuca. Eu não compro nenhuma saga acima de R$25. Eu espero sair. E, por exemplo, comecei a comprar a saga dos Vingadores, comprei as três primeiras. E a partir daí eu vou seguir da minha Epic, porque não saiu ainda a Epic, não tem anúncio ainda desse comecinho aí, desse recorte que a saga dos Vingadores fez. E vida que sai, inclusive, em breve, ou já saiu, não sei, de novo, né, o entrelaçamento quântico do Pilha é complicado de prever, um Avante Vingadores aí com o Joel, a gente vai comentar a cagada aí que a Panini tá fazendo na ordem de leitura do gibi. Eu não entendo como a galera chora que tá tendo muito gibi. Ah, essa atuação no mercado, volto a dizer, hoje, mais cedo, no dia dessa gravação, a gente tava falando da polêmica aí dos preços amazônicos, né, que dá um sobrepreço aí nos gibizinhos. E é uma coisa que a gente já comentava há muito tempo, assim como há muito tempo a gente comenta que história bolha, né, é o preço de capa, é o preço que a galera tá praticando aí, absurdo. E um problema de estoque de gibizinho. Pô, essas sagas eram pra estar aí sendo republicadas ou mantidas em estoque, pelo menos no site da Panini, por muito tempo. E se você esperar muito, acabou o gibizinho. Você não consegue mais comprar o volume 1, 2, 3, 4, 5. Então, é esse tipo de coisa aí que prejudica. Agora, lançar muito gibizinho, você se programe. Beleza, sempre corre o risco de saturar assim. Mas você não precisa comprar tudo também. Acabou, acho, né? Aquela coisa do eu compro os gibis A, B e C e você compra os D, E, F e a gente empresta um pro outro e vai comentando e lê tudo. Ainda mais numa época que a gente tem tão fácil gibizinho de ler, como disse o Joel. Aí tem scan, tem autor dizendo para você, leia meu gibi pirata mesmo, mas leia, o importante é ler, conhecer, falar de mim aí, por aí.
Grande Denis Camp.
Pelo amor de Deus, tá tão fácil que a galera tá se embananando e não faz o que devia tá fazendo, que é ler a porra do gibi.
É verdade, falando de scan, se você não lê em inglês, tem os caminhos aí que você pega exatamente a edição da Panini de saga e tá lá compilado do jeito que a Panini lançou, se você preferir. Então, não é coisa, trazido pelos grupos internet, que alguns fazem um trabalho excelente, às vezes até melhor do que o da própria Panini. Tem outros que fazem um trabalho tão bom, mas eles estão fazendo. Mas se você gosta do se você quer, eu quero a qualidade Panini. Tem gente que gosta, então tem o escândalo de B da Panini. Então é só procurar, que acha?
Amigo JPF, não fui eu que recomendei, viu? Foi o marketing.
Mas ninguém tá recomendando, falando que existe.
Estamos dando opções, né?
Existe e existe. Onde você vai achar, aí já não é problema nosso, mas existe.
Eu sei onde ele mora, viu? Eu posso dizer onde ele mora.
Olha só que cagueta. Se a galera do Jacintinho descobrir que tem um cagueta aí do lado...
Mas eu sou cagueto quem não é do Jacintinho. Aí tá tudo bem.
Não é certo. Acho que é isso, né, amigos?
Sim.
Algo mais a acrescentar, senhores?
Só uma coisa do que o Maurício falou. O Maurício estava falando aí que tem coisa esgotada da Panini, né? Eu fiquei pensando aqui. A Panini é a editora de Schrödinger, né? É o capitalismo de Schrödinger. Ela quer ganhar dinheiro e não quer ganhar dinheiro.
É, bem isso.
Pois é. Bom, vamos ver. Essa história de preços e de publicações, eu acho que merece um pilha específico, porque isso tudo é longo. Eu acho que merece. É, vamos. Falaremos sobre isso em breve. Muito obrigado, João Moraes. Apareça mais vezes.
À disposição, sempre que convocado.
Márcio Dantas, um beijo.
Aquele beijo, aquele abraço cheiroso com febo.
Peraí, deixa eu sair daqui. Vamos pro quarto, me deixa
sair. Febo é o sabonete oficial do Pilha de Bis.
É verdade, é verdade. É o... Patrocina febo. Nós, febo.
É, quando a gente não tá... trocando link de promoção de GB, tava trocando link de promoção de Febo. Pior que isso é verdade.
Ninguém vai mandar um abraço pro Marlo?
Um abraço por trás no Marlo, claro.
Isso, um beijo molhado no nosso... um beijo molhado no nosso nudista de plantão, Marlo de Souza, e no nosso careca de plantão, saudoso Dozinho. E com essa mensagem vai... Inclusive, só por isso... um link aí no post do onde você comprar Febo na Amazon, tá o link aí no post. Compre Febo usando nossos links, você vai, como diz a nosso encerramento, você vai ajudar a manter esse trabalho.
E até a próxima... pós-crédito que vale.
E até a próxima semana com mais um pilha de bis, cheiozinho, bonitinho e jeitozinho. Um grande abraço e tchau.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br